quais são as habilidades mais procuradas pelo mercado de trabalho em 2022? Pois um estudo do LinkedIn, que é a rede social profissional, feito em dezembro do ano passado, com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 profissionais, apontou que 49% dos brasileiros estão considerando mudar de emprego neste ano. E essa porcentagem, esse índice, sobe para 61% entre profissionais de 16 a 24 anos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o consultor de carreira e negócios da ESIC Internacional, Alexandre Weyler. Tudo bem, Alexandre? Seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
Alexandre, vamos falar sobre esse cenário e essas habilidades que o mercado de trabalho exige, mas me chamou bastante atenção sobre essa realidade do mercado, muita gente querendo mudar de emprego. Para a gente entender um pouquinho disso, é um movimento mais do próprio profissional com uma insatisfação ou uma não adequação ao que o mercado está exigindo hoje?
Vamos colocar isso como uma junção desses dois fatores fortemente, né? Uhum. O mercado de trabalho, ele passou por uma movimentação muito forte, está passando, e ele passará por uma revolução cada vez maior. Um número cada vez mais crescente de profissionais está entendendo isso, algumas vagas estão desaparecendo, e muitos profissionais justamente estão percebendo que, ao sair da posição onde estavam anteriormente, estão com dificuldades de encontrar novamente uma colocação no mercado de trabalho. E isso se alastra, né, dentro das redes sociais profissionais, dentro das lives, dentro dos distintos pontos de troca de informação. E aí realmente, né, é incrível, hoje nós temos quase metade da população brasileira tendo aí um horizonte, né, colocando isso como algo relevante, essa troca. E a faixa mais jovem, né, o segmento mais jovem da nossa população do mercado de trabalho, ela está mais sensível a isso, com certeza.
E é oportunidade, então, para investir em conhecimento, em aprimoramento, enfim, em capacitação, esse é o momento correto para isso?
Seguramente sim, e esse talvez seja o grande diferencial, né? Não ficar parado em hipótese alguma, justamente porque quem possui uma graduação, quem possui uma pós-graduação, tende a ter aí entre 150%, 250%, ou seja, muito mais do que o dobro, às vezes até batendo do triplo, de chances de se recolocar no mercado de trabalho, de ter um salário superior, e se houver um processo de reestruturação na empresa onde a pessoa está, ser uma das últimas a serem desligados. Então, justamente isso com certeza faz toda a diferença, buscar conhecimento, buscar aprimoramento. Eu sempre falo assim, a nossa geração nasceu para se desenvolver, e nós iremos nos desenvolver até o último dia útil da nossa vida profissional e muito provavelmente na sequência também para manter tudo aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa vida.
Bom, Alexandre, falamos de conhecimento técnico, lógico que o mercado exige isso, quer também profissionais capacitados, mas quais outras habilidades ou características que estão sendo buscadas no profissional, no mercado de trabalho, quem hoje está procurando um emprego ou já está inserido no mercado, precisa apresentar que tipo de habilidade?
Então, essa questão das habilidades técnicas ou das famosas hard skills que você acabou de citar são extremamente importantes e quando somadas justamente a um outro segmento de habilidades ou de competências que são as chamadas soft skills ou as habilidades diretivas, que envolve justamente, né, resiliência, inteligência emocional, empatia, liderança, gestão de conflitos, comunicação, todo esse arcabouço de habilidades que muitas das vezes as pessoas acreditam que a gente precisa nascer com aquilo, ou precisa nascer talhado para aquilo, senão efetivamente não tem lugar no mercado de trabalho, e equivocadamente as pessoas acreditam nisso, porque isso pode ser sim desenvolvido, e é muito importante que as pessoas lapidem e desenvolvam isso diariamente. Então, quando juntamos as hard skills e as soft skills, justamente nós começamos a ter um profissional extremamente mais completo, aquele no qual a empresa, desde o processo seletivo, ela já coloca um olhar diferenciado para esse profissional. Por quê? Dentro do plano de sucessão da empresa, ele é alguém que sim estará justamente entre as primeiras opções para ser promovido, para ocupar uma vaga de liderança, uma vaga de gestão ou até mesmo uma vaga diretiva logo na sequência.
Alexandre, e as soft skills, ou seja, habilidades mais emocionais, ligadas à inteligência emocional, elas podem hoje superar essas hard skills, ou seja, o conhecimento efetivamente técnico, na hora de seleção, até mesmo na hora de uma promoção, de sucessão?
Muitas das vezes sim, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso e outras pessoas já ouviram falar disso, né? Que muitas das vezes as pessoas são contratadas pelo seu currículo, mas infelizmente são demitidas, desligadas ou descontinuadas da sua função pelo seu comportamental, pelo seu comportamento. E muitos dos headhunters com os quais eu tenho contato diariamente, eles têm repetido um mantra: eu prefiro contratar caráter, perfil profissional, e as competências eu lapido e eu desenvolvo ao longo do tempo. Então, claro, no momento de contratar, né, sempre as duas coisas, as hard e as soft. Mas, em faltando alguma, que falte a hard num primeiro momento, mas que sobre a soft, né? Porque essa a gente desenvolve ao longo do tempo, com certeza.
Eu aqui na CBN estou conversando com o Alexandre Weyler, ele é consultor de carreira e negócios da ESIC Internacional, e estamos falando sobre esse mercado de trabalho e como o profissional pode se relacionar com essa interface justamente do mercado de trabalho, o que o mercado exige, o que está sendo exigido desse profissional, desse trabalhador, desse colaborador. Estamos falando de conhecimento técnico, ao mesmo tempo de inteligência emocional e de outras habilidades. Se, Alexandre, quem está nos ouvindo pensar ou achar que eu tenho aqui o meu conhecimento técnico desenvolvido, mas é o contrário, essas minhas soft skills ou a minha inteligência emocional ou o meu comportamento até eu posso trabalhar um pouco mais. Como fazer isso? Qual é a sua dica, inclusive?
Então, uma dica extremamente importante é colocar metas claras, né? Entender onde você está, onde você pode chegar no curto prazo, onde você pretende chegar a médio ou a longo prazo. Eu sou consultor de carreiras de uma escola de negócio internacional que é filantrópica, né? E um dos serviços que ela faz justamente é prover vários serviços gratuitamente para a comunidade. É só acessar o nosso site esic.br, sic.br. Lá nós temos um serviço gratuito, né? É um dos exemplos, né, de como se pode conseguir isso. Há vários outros também, mas nós temos um serviço gratuito de aconselhamento de carreira e planejamento de carreira, porque nós não nascemos sabendo, né? Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo como planejar a carreira, como fixar metas, e muitas das vezes as pessoas até têm receio de fixar metas por dois motivos principais. O primeiro deles é, às vezes, porque a pessoa não sabe como fazê-lo, então ela se sente um pouco estagnada, um pouco perdida nesse processo, e às vezes, o segundo motivo é por um receio de frustração. Eu fixo uma meta, eu não consigo alcançá-la, às vezes eu a fixo equivocadamente, eu não sei como chegar lá, eu só digo o que eu quero, não como, quando, quem vai me ajudar, quanto vai custar. Então, como a gente não sabe, o medo da frustração, as pessoas têm esse receio. O primeiro passo é justamente fixar metas alcançáveis, metas que tenham os famosos 5W2H, metas que sejam smart, né, que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas, demarcadas ao longo do tempo. Então, se a pessoa está se sentindo talvez um pouco cansada, um pouco perdida, já tentou várias vezes ou tem receio da frustração, eu diria o seguinte: primeiramente, elimina o receio. Esse é o primeiro caminho, justamente porque a meta, ela sempre serve para gerar um esforço muito além daquele que era esperado anteriormente. E quando ela é feita de forma smart, como a gente fala, ela sempre permite que nós nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Então, no final das contas, ela não gera frustração, mas sim ela gera satisfação, ela gera reconhecimento pessoal. E se nesse momento você não tem certeza de como fazer isso de forma adequada, poxa vida, procure ajuda, né? Tem vários profissionais hoje disponíveis no mercado fazendo isso gratuitamente. Tem muita informação disponível no mercado. Se precisar da ajuda aí justamente de um planejamento de carreira gratuito, também entre em contato conosco, é um serviço gratuito para a comunidade, essa é uma das nossas missões, justamente ajudar as pessoas e a se desenvolver, a se tornar a melhor versão de si mesmos. Então, poxa vida, eu começaria por aí, justamente.
Alexandre, eu tenho mais um minutinho até o repórter CBN, eu queria também sua ajuda para tirar talvez um peso de muitos ouvintes, porque a pandemia nos elevou aí ou nos catapultou para várias situações, né, Alexandre?
E verdade.
Muito se trouxe o lado pessoal misturado com o lado profissional. Achar esse equilíbrio pode, por exemplo, também fazer diferença dentro desse contexto que estamos falando, dentro do mercado de trabalho e até mesmo como quem está fazendo a seleção ou o gestor pode enxergar esse profissional?
Sim, com certeza. Genial essa sua colocação. Isso é de extrema importância. Muitas pessoas, infelizmente, trocam de emprego, trocam de cargo, trocam de empresa, justamente olhando apenas salário e benefício. A experiência, a minha experiência ao longo do tempo e da maior parte dos headhunters relevantes que eu conheço, todos eles concordam e são unânimes em dizer: salário, benefícios, deve ser o quinto item para cima que você procura. Primeiramente, procure salário emocional. Primeiramente, procure um local onde é que você pode equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Procure um local onde o ambiente de trabalho vai permitir que você se desenvolva, onde você não se esgote, nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem qualquer outra coisa. Onde você tenha a confiança do seu gestor, onde você pode aprender mais, onde você pode se desenvolver mais. Porque às vezes um salário maior, no curto prazo, ele pode ser relevante. Agora imagine, você entrar numa instituição onde você ganha até 10, 15% mais, porém você ficará estagnado naquela função nos próximos 10, 15 anos. A médio e longo prazo é um péssimo resultado. Ou ainda, onde você ganha 10, 15% mais, mas efetivamente isso te suga emocionalmente e psicologicamente e faz com que fisicamente, ou até do ponto de vista da sua saúde, você se exaura ao longo do tempo. Então, eu realmente recomendo que as pessoas pensem sim, salário sim é importante, benefícios são importantes, ser bem remunerado e reconhecido é bem importante, mas o crescimento e o aprendizado, a médio e longo prazo, nada os substitui.